Deus, com a paz do Senhor, amém?
Amém!
Grato a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui como apenas um instrumento daquilo que Deus tem para nossas vidas. E grato a Deus mesmo, porque o Senhor tem falado de várias formas, né, como realmente uma fonte inesgotável. E Deus sempre tem tido revelações para nossas vidas, e eu creio que hoje não será diferente. Tudo que será falado aqui certamente não vem de mim, é tudo do Senhor. Então, que verdadeiramente o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui realmente renovados por aquilo que Deus ainda há de falar aos nossos corações. Antes de irmos à palavra, queria só fazer um breve comunicado referente ao nosso segundo encontro dos homens de honra com Deus. Amém?
Amém!
Já foi falado aqui pela diaconisa, mas o que Deus colocou no meu coração referente ao nosso encontro é sobre o lançar convites. E nesse caso eu quero fazer uma menção particular mais às mulheres, esposas, irmãs, todas que têm algum grau de parentesco com algum homem, né? Não só dessa casa, mas também lá fora, que vocês possam estar nos auxiliando a estar convidando esses homens para estar conosco aqui, né? Recebendo algo de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que todas vocês conhecem alguém, um homem, que está precisando receber uma palavra, está expressando verdadeiramente ter um encontro com Deus. Então, nós, homens de honra, pedimos encarecidamente às mulheres que estejam nos ajudando a estar estendendo esse convite, tá? A outros homens, para que esse encontro verdadeiramente venha a ser um divisor de águas, né? Não só na vida de nós que já estamos aqui buscando esse renovo, né? Fortalecimento em Deus, mas também para que outros homens possam ser alcançados e ser libertos, curados e também confessar o nome do Senhor Jesus como Salvador. Então, mais uma vez, eu peço a todas as mulheres que possam estar nos auxiliando, né, apostar nessa rede, e vai ser uma bênção muito grande em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Então, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus 5, versículo 13. Aleluia. A arca do Senhor já está aqui, amém?
Amém.
A presença do Senhor já se faz manifesta nesse lugar. Eu me apropriei dessa palavra, porque essa palavra é do Senhor para nossas vidas e tem sido verdadeiramente como uma fonte que jorra, né, em nossos corações. Então, a arca do Senhor já está presente, a presença do Senhor já se faz manifesta. Então, fique atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa noite, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para se lançar fora e ser pisada pelos homens. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa semana, Senhor, foi uma semana, ó Deus, ao qual o Senhor pedia a ti, Deus, para que o Senhor pudesse, Deus, encher, Pai, o meu coração, para que eu não venha transmitir nada de mim mesmo, Pai, mas que o Senhor venha falar, Pai, através do teu Santo Espírito, a tua igreja, Pai. E da mesma maneira, ó Pai, que o Senhor estará falando aos corações presentes, Pai, eu creio também, Deus, que o Senhor estará falando diretamente também ao meu coração, porque eu também preciso receber mais de ti, Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco, Pai, e que nós possamos receber essa palavra, Pai, com bom grado, Pai, para que grandes coisas o Senhor possa fazer em nossas vidas, de acordo com a tua vontade, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, essa semana eu andei verdadeiramente, né, pedindo a Deus uma direção sobre essa palavra. E como nós já conhecemos a palavra, ela não fala somente do sal, mas ela fala também de luz. Mas o que Deus colocou no meu coração arremete somente ao Saulo, né? E nós vamos aqui, né, poder estar falando um pouco mais sobre o que Jesus estava falando aos seus discípulos sobre o ser Saulo. E essa palavra também será direcionada não só aos discípulos, mas a todos nós que estamos aqui presentes, porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela é constante e ela é o mesmo significado desde quando ela foi gerada até o dia de hoje para nossas vidas, né? E a palavra do Senhor, no caso, né, de Mateus 5:13, como eu já falei, sobre o sal da terra. Antes, eu queria trazer um pouco mais de informações sobre a questão do sal, né? Porque já é uma característica todos nós que viemos trazer a palavra do Senhor, sempre trazer mais informações para que nós possamos ter um pouco mais de entendimento da palavra. E antes mesmo disso, também dizer que o Senhor não me deu título, e normalmente nós também titulamos a nossa pregação, mas dessa vez o Senhor não me deu um título direto. Mas eu creio, né, que o que importa é a compreensão. Então, o que Deus nos lançar de compreensão é que será o título dessa pregação, né? E falando diretamente do sal, né, na natureza existem vários tipos de sal. Nós encontramos o sal, né, no fertilizante que protege as lavouras, né, a composição desse fertilizante leva sal. No remédio que nós consumimos, né, os hipertensos aí, né, que vão falar de sal, né, mas é o sal que vem do Senhor Jesus, então não faz mal não, tá, gente? Mas vamos falar bastante do sal. E no remédio tem sal. Na composição química do remédio, a gente vai encontrar sal. É uma outra referência para sal que eu achei, que eu depois até me deu um estalozinho, me arremetendo ao tempo de menino, né? É que no vidro também tem sal. Na composição do vidro tem sal. E nós aqui, mais das antigas, né, que soltava pipa, né, que fazia cerol com caco de vidro, né? Então a gente moía, até virar aquele pó bem fininho, e ali aquilo ficava branquinho. Agora eu descobri, é porque tem sal. Né? Em nome de Jesus, então, muito interessante, né, essa composição do sal no vidro, né? No tecido das nossas roupas também tem composição de sal, né? Então, não sei se você já reparou, às vezes a gente soa bastante, né? A roupa fica meio esbranquiçada, né? É o sal que está ali no tecido, também está presente no nosso corpo, né? Nas bebidas efervescentes, né? Como refrigerante e até aquele sal de fruta, né? Às vezes a gente está com uma certa indigestão, a gente toma um sal de fruta, e ali também tem sal, né? Então a gente pode perceber que realmente o sal, ele é muito abundante na natureza, no nosso meio ambiente, e está presente em várias coisas que nós consumimos ou que faz parte de alguma maneira do nosso dia a dia, de alguma coisa que nós consumimos, tem a existência do sal, né? E a origem, né, da palavra salário, né, que todo mundo recebe salário, né, graças a Deus, de alguma forma, né, então nós temos o nosso salário, né, e a palavra salário, ela vem do sal. Amém?
Amém.
Salário deriva do latim salarium, que significa pagamento de sal ou pelo sal. A gente trabalhava naquele tempo bem remoto, né? Normalmente na época do Império Romano, né, que foi muito usado, né, o pagamento com sal, né? A gente deu, naquela época todo o trabalho ele era recompensado com sal. Então se recebia com sal ou se trabalhava pelo sal, né? E o termo vem do antigo Império Romano, pelo fato que o sal varia o seu peso em ouro. O que significa que realmente o sal ele tinha muito valor, né, nessa época do Império Romano, pois ele era uma das poucas maneiras para se conservar a carne. Ou seja, o sal que nós conhecemos também muito normalmente, que é o mais usado na cozinha, né, na culinária, né, que é o sal de cozinha. Ele tem várias funções, né? E uma delas é não somente salgar, mas ela também preserva, né? Ela conserva. Então, antigamente, né, quando ainda não existia geladeira, uma das maneiras de se conservar o alimento era banhando ele completamente em sal. Não tem muito tempo
eu me lembro, né, minhas tias que até estiveram ontem lá em casa, né, foi uma bênção muito grande, quem pode estar presente, se alegrou com a gente lá pela bênção cansada. Eu tenho umas tiazinhas bem cabeça branquinha, né, de idade bem avançada, e eu me lembro que elas também conservavam o alimento na banha, né, também era muito comum, mas vamos nos ater ao sal, né, que é o que Jesus tem para falar conosco, né. E este sal que Jesus está falando, que nós somos, Jesus sabia que o sal era importante, de valor, comparado ao ouro. Então Jesus está nos falando que nós somos muito preciosos. Se Jesus está falando, ele faz aquela afirmativa: vocês são o sal da terra. Então Jesus está falando que nós somos muito preciosos. Jesus está falando que nós temos muito valor, porque o sal, ele era comparado ao ouro. Então Jesus fala para os discípulos e fala: vocês são o sal da terra. E o Senhor está dizendo aqui essa noite para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos preciosos, que nós temos muito valor. Olha que coisa maravilhosa. Jesus sabia, né, que quando ele pronunciou nisso, vocês são o sal da terra, porque Jesus já sabia que naquela época o valor que o sal tinha. Então ele nos comparou a isso de uma forma muito preciosa. Olha que coisa tão importante que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Ele nos compara a algo muito precioso. Isso significa que verdadeiramente nós temos muito valor para Deus. Então é muito importante, verdadeiramente, nós desejarmos ser o sal, né? Porque se é algo tão precioso para Jesus, isso significa que nós temos muita importância para o reino. Nós temos muita importância. O Senhor, ele verdadeiramente tem se alegrado daqueles que se comportam como sal, que desejam ser sal. E isso é muito importante para nossas vidas, termos essa comparação tão maravilhosa, já que era algo tão precioso. Então significa que verdadeiramente nós temos muito valor para o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ter essa compreensão dessa palavra, dessa importância de sermos o sal de algo tão precioso que o Senhor está falando que nós somos. Vocês são o sal da terra. Aleluia! Deus, aleluia. Mas na mesma afirmativa, Jesus também fala: quando o sal fica insípido, ele perde o seu valor. Olha que coisa. Então, na mesma afirmativa, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, para que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, da mesma maneira que o Senhor diz que nós somos muito importantes, por outro lado, o Senhor, na mesma afirmativa, faz uma advertência. Mas se o sal perder o seu valor, ele não presta para mais nada. Será que é isso que o Senhor verdadeiramente quer de mim, de vocês? Que nós venhamos perder o valor, que nós viemos perder a importância do que ele diz que nós somos, o sal da terra, que nós sabemos que é algo tão precioso, mas o Senhor nos adverte, se nós perdemos a qualidade, nós não vamos prestar para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E para ilustrar isso de uma maneira melhor, né, para a nossa compreensão, vamos pensar que a pastora nos convidou para Querência Gaúcha, churrascaria. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí a gente acabou? Então qual a churrascaria aí que todo mundo? Essa daí. Amém. Deve ser bem cara, né? Mas glória a Deus, né? Porque a nossa igreja é próspera, né? E o convite será lançado. Estou brincando, tá, pastor? Mas vamos lá. Aí a gente vai nessa churrascaria aí. A gente chega naquele ambiente todo maravilhoso, ar-condicionado, mesas limpas. E a gente senta, né? Todo bonitão. Aí vem lá o garçom com aquela peça de picanha, né? Joga por cima assim, com aquela malhadinha de sal e corta aquele bife fininho. Escorrega igual um algodão doce, né? Aí cai no prato, a gente corta aquele pedacinho e... Que salzinho gostoso! Quem gosta de churrasco aí, gente? Amém, né? Então, o que tempera a carne do churrasco não é o sal? Então, imagina essa mesma carne, mesmo, essa que eu acabei de falar, sem sal nenhum, nada. O garçom vem, corta aquele bife bem fininho, quando você bota aquela carne sem sal na boca, gosto de nada. Ou seja, o sal não temperou aquela carne, então ela não teve sabor de nada. E a mesma coisa é, por exemplo, se a carne que a gente comeu com sal, salgadinha, no mesmo momento, dá uma sede, né? Aí a gente bebe aquele copo de Coca-Cola bem gelado, ou né, aquele suco da fruta, né, bem fresquinho, né? Aí aquilo sacia a nossa sede, né? Mas a carne sem sal nem sede dá. Então, fica o quê? O entendimento que para fazer a diferença é necessário ter sal. Então, que nós venhamos aprender a ser esse sal que faça a diferença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória de Deus. E depois de temperar e dar gosto, a outra função, e talvez a mais importante, do sal é gerar a sede. Então, meus amados, se Jesus fala que nós somos o sal da terra, é porque nós também temos que gerar sede nas outras pessoas. Eu mencionei isso aqui na nossa última rede de homens, e quem estava aí presente até já está pegando mais ou menos o que eu estou querendo dizer, mas eu falei muito superficialmente. Mas é isso que o Senhor verdadeiramente está querendo de nós, que nós venhamos gerar sede nas pessoas. Nós, como sal da terra, aonde nós chegarmos, e usando o exemplo dessa carne que eu falei dos machos com sal, que a gente percebe a diferença quando saboreia, e quando a gente pega uma carne que não tem sal nenhum, ela não faz a menor diferença, nós também somos assim. Aonde nós chegarmos, aonde nós repousamos a planta dos nossos pés, as pessoas têm que ver uma coisa diferente na gente. Se a gente não for diferente, se for iguais às pessoas que não tem sal nenhum, a gente também não vai ter o valor. Porque as pessoas estão lá fora, mas elas estão nos observando. As pessoas, elas notam a diferença, né? Se realmente nós fazemos a diferença como servo de Deus ou não. Então é muito importante que nós venhamos ser verdadeiramente diferentes. Existe a diferença entre crente e cristão. Crente até o diabo é. Agora, cristão não. Cristãos são aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Então nós temos que ser verdadeiros cristãos. Os cristãos pequenininhos da terra que verdadeiramente fazem a diferença. Porque se a gente for crente, somente crente, a gente não vai fazer diferença nenhuma. Diferença nenhuma, a gente está igualzinho eles lá fora. Agora, quando a gente verdadeiramente toma a postura de fazer a diferença, aonde a gente chega, as pessoas têm que notar alguma coisa. Nós não podemos passar desapercebidamente aonde nós chegarmos. Na última pregação, que por misericórdia eu pude trazer, eu falei sobre uma questão chamada identidade. O cristão, ele tem que aprender a se apresentar como cristão. Se a gente parar para analisar, eu não sei se isso pode causar alguma coisa para a gravação, mas enfim, se a gente parar para analisar, o homossexual, ele não se esconde mais para dizer que ele é homossexual. Ele bate no peito e diz: sou homossexual. Ele admite publicamente que ele já é homossexual. Já abriu. O espírita, o macumbeiro, eles também não se escondem mais para dizer que são espírita, não. Eles declaram: não, eu sou espírita. Mas o cristão não está se identificando como cristão. O cristão está se comportando como qualquer, igual a eles. Então não está fazendo diferença nenhuma, a gente está igualzinho a eles. Mas se Jesus falou que nós somos o sal da terra, então eu tenho que fazer diferença. Porque a própria palavra acabou de dizer: se o sol for insípido, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, gente, vamos ser, então, seremos pisados pelo mundo da mesma forma. Amém? Aleluia. Glória de Deus. E como eu falei, essa semana para mim foi uma semana diferente. Porque eu lancei um desafio sobre a minha própria vida, algo que eu ainda não tinha feito. Toda vez que a pastora me escala para trazer a palavra, eu me separo para estudar a palavra, né? Me consagro ao Senhor e depois eu venho trazer a palavra. Amém. Mas dessa vez, Deus propôs algo diferente no meu coração, para que eu me lançasse e fizesse prova da palavra. A palavra diz o quê? Ser o sal da terra. Então eu me lancei a ser o sal da terra. Falei, então tá bom, Senhor, eu vou me colocar a ser o sal da terra. Então, de segunda até ontem, e isso eu aprendi com o nosso pastor Ezequiel, que ele falava muito que aonde ele chegava, na primeira oportunidade, ele começava a falar de Jesus. E eu me propus no coração fazer igual. Então, todo dia eu descia, né, para trabalhar, 6 horas da manhã, eu me deparava com o vigia. E meu querido, como é que está você? Está tudo bem? Legal. Poxa, irmão, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que existem promessas para a sua vida, para a sua família? Salvação, cura, libertação. E embora. Aí vinha outro colega, eu falava. E o outro colega, eu falava. E outro colega, eu falava. E outro colega, eu falava. E eu comecei a lançar Jesus a toda oportunidade que eu tinha, falando de Jesus, falando. Até sexta-feira, que foi o último dia de trabalho da semana. E ontem também. Porque ontem eu estava participando também na parte da manhã, eu tive que ir ao velório do meu tio. Servo do Senhor, descansou no Senhor. Mas, e retorno a isso. Então eu caindo na palavra, falando para todo mundo de Jesus. Sabe qual foi o resultado, gente? Não foi esperado. Não foi esperado. Eu imaginava que quando eu abrisse a minha boca, que eu começasse a falar de Jesus, que as pessoas iam levantar a mão e dizer que queria, não, eu quero, fala mais para mim. Não, infelizmente, gente, não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. As pessoas, elas não estão se permitindo acessar. A gente chega sedento da palavra, querendo despertar, né? Ser o sal, né? Gerar sede na vida das pessoas e falar de Jesus, mas as pessoas não estão mais sendo tão receptíveis à palavra do Senhor. E eu até, para ilustrar aqui, eu também escrevi, né? Colocar em prática, né? E foi muito difícil, pois, como disse a diaconisa Fabrícia, né? Ela falou uma coisa muito verdadeira, que as pessoas estão doentes. Ou seja, parece que as pessoas estão infectadas pelo mundo, né? E eu gostaria que o Anilton, por gentileza, pudesse botar aqui Mateus 24, 12. As pessoas estão infectadas pelo mundo, tão contaminadas pelo mundo, que elas não estão permitindo que nós acessamos elas através da palavra de Deus. As pessoas estão muito endurecidas. As pessoas, elas, cada dia que passa, elas parecem que o mundo está como se fosse um vírus. E esse vírus, a gente só consegue combater ela verdadeiramente com a palavra do Senhor. Amém? E aqui está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nós já estamos experimentando isso. A iniquidade, o pecado, ele está se propagando numa velocidade tão veloz, que o amor de muitos está se vendo, se esfriando a cada dia mais. A gente tenta, né, se aproximar das pessoas e falar e tal, mas as pessoas estão tão resistentes. As pessoas não estão verdadeiramente permitindo que nós venhamos acessá-las. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode voltar atrás. A gente não pode. Não é porque eu me lancei no propósito desses 5 dias que agora eu vou parar. Não. Eu tenho que continuar. Não posso parar. Eu tenho que continuar a exercer aquilo que Jesus falou, que eu sou o sal da terra. Eu tenho que continuar fazendo essa diferença na vida das pessoas, para despertar a sede da palavra de Deus na vida delas. Então é preciso que a gente continue se lançando a cada dia mais. E outra coisa que me fez parar, né, para pensar sobre essa dureza, né, no coração das pessoas, foi algo que também o diácono Jefferson falou, muito importante, sobre o caminho. As pessoas estão querendo só esse caminho aqui, ó, o mais largo. Esse caminho estreito aqui, poucas pessoas estão querendo. Poucas pessoas estão querendo o caminho estreito. As pessoas estão preferindo o caminho aonde o pecado é melhor. As pessoas estão preferindo o caminho aonde elas não precisam negar nada, onde elas não precisam renunciar nada, aonde elas podem viver nesse mundo de qualquer maneira. As pessoas, elas estão dessa maneira. Mas é nossa obrigação mostrar a elas um caminho estreito, mesmo assim, ainda que elas não queiram. Mas é nossa obrigação mostrar o caminho estreito. O caminho aonde é preciso negar o pecado. O caminho aonde é necessário haver um arrependimento. O caminho aonde elas vão encontrar com o Senhor Jesus. Ainda que seja difícil, mas é necessário que nós venhamos mostrar esse caminho estreito para essas pessoas. Porque uma vez que elas começarem a caminhar pelo caminho estreito, elas não vão parar. Elas vão continuar. Da mesma forma que um dia nós caminhamos num caminho largo e alguém nos apresentou o caminho estreito e nós continuamos caminhando nele, da mesma maneira o Senhor conta com cada um de nós. Pegarmos essas pessoas que estão caminhando num caminho mais largo e trazerem elas para caminhar pelo caminho mais estreito, para que elas venham reconhecer, olhar para o alto, que é o Senhor Jesus. É a nossa obrigação. O Senhor falou que nós somos o sal da terra. Então nós temos que fazer a diferença. Em nome de Jesus. E eu queria também ler, né, para vocês também o Provérbios 1, a partir do versículo 20, que fala muito bem sobre isso, sobre essa condição que as pessoas se encontram, né, dessa dureza do coração. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas, entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis os escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Aleluia. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isso já está acontecendo no dia de hoje, sobre derramar, sobre a igreja dele, a presença do Espírito Santo e a sua palavra sobre nossa vida. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Olha o que o Senhor está falando. Também, da minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós, aperto e angústia, sobrevirá a vós, aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Portanto, odiarão o conhecimento, e não preferirão o temor do Senhor. Não aceitarão o meu conselho, e desprezarão toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Aleluia. Porque o erro dos simples os matará, e o desvareio dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Aleluia! Glória a Deus! É o que o Senhor está falando. Porque o erro dos simples o matará. Eu desviarei dos insensatos, o destruirá. Jesus, meu Deus! Eu estava lendo também numa manchete lá no meu trabalho, que existe um grupo de jovens que eles vão ficar 2 meses acampados na porta de um estádio para poder entrar, ser os primeiros a entrar no show. Olha como o ser humano anda tão insensato, gente. Olha quanto o ser humano está amando o mundo. Está amando o mundo e está totalmente recusando aquilo que vai trazer a vida eterna, que é a palavra do Senhor. Olha que devaneio. Olha como as pessoas elas estão verdadeiramente atordoadas, batendo cabeça nesse mundo. E é nossa obrigação, como sal da terra, resgatar essas pessoas. É a nossa obrigação. Sabe por quê? Isso também serve para a igreja, de modo geral. Pois um dos motivos da iniquidade estar se esparramando tão velozmente é que a igreja também está doente. Pois, voltando, né, a Mateus 5,13, o sal perde a sua função e não faz mais a diferença. Isso significa que estamos igual ao mundo. E assim as pessoas não vão ter interesse no que está igual, porque está igual a eles. Exatamente isso. Essas coisas estão acontecendo porque a igreja também está doente. A igreja, ela está perdendo a sua função. Ela está deixando de ser sal. Ela não está salgando. Então, se a igreja, ela não está fazendo mais a diferença, quando as pessoas que estão lá fora olham para a igreja, não. O que eles estão pregando ali, é melhor continuar aqui fora. Então, de certa forma, isso também é uma responsabilidade nossa. Porque nós estamos deixando de ser algo precioso, que é o sal da terra, que faz toda a diferença, e estamos nos tornando iguais às pessoas que estão no mundo. A igreja também está doente. A igreja também está passando por um processo a qual ela está se igualando muitas coisas do mundo. Sou grato a Deus por fazer parte de uma igreja onde é uma igreja raiz, uma igreja que prega a verdade. Sou grato a Deus, porque só tem saído palavra desse altar que está edificando as nossas vidas. Nós somos bem-aventurados, nós somos homens e mulheres que foram verdadeiramente separados pelo Senhor para realmente receber uma palavra genuína. Mas, infelizmente, nós temos conhecimento de muitas igrejas que estão aí fora, que não estão mais sendo sal na terra. Verdadeiramente, elas estão sendo igrejas que estão pregando tudo, menos o Evangelho, menos o amor, menos a salvação. Então, continua a dizer, é nossa função, é nossa obrigação continuar sendo esse sal na terra, porque nós temos um valor, e esse valor é mediante aquilo que o Senhor deposita em nós, que é amor. Deus tem depositado amor em nossas vidas. Então, é muito importante que a gente venha incessantemente buscar ser esse sal a todo momento, para que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença e não sermos igual ao que está acontecendo nesse mundo, em nome de Jesus, amém?
Amém.
Aleluia. Só um minutinho, por favor.
Glória a Deus.
Aleluia. A conclusão é que gerar sede não é o suficiente. Também é necessário conduzi-las à fonte. E quem é a fonte? É o Senhor Jesus. Ele é a fonte. Ele tem a água da vida eterna. E, por favor, Leandro, João 4, de 1 a 14. Jesus, ele é a fonte que vai saciar toda a sede. Nós vamos gerar a sede. Mas quem vai saciar a sede não somos nós, é o Senhor Jesus. É Ele que vai saciar a sede. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava mais os seus discípulos, aleluia,
glória a Deus,
deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. pelos estudos, a hora sexta é quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias que ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água, de salto para a vida eterna. Aleluia. Então, Senhor Jesus, ele que é a fonte. Mas o mais interessante é que Jesus diz aqui, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, o Senhor Jesus diz que além de nós gerarmos sede, nós também seremos uma fonte que salte água para a vida eterna. Então, nós levaremos as pessoas para conhecer o Senhor Jesus, e essas pessoas também se tornarão em fontes de águas, assim como nós também somos hoje fontes de águas. Nós estamos aqui verdadeiramente usados pelo Senhor Jesus para gerar sede e também para matar a sede. Porque o Senhor Jesus, ele diz ali que ele é a água viva. Mas quando nós bebemos da água que o Senhor nos der, nós também seremos uma fonte. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então nós também estamos aqui para jorrar tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós também vamos derramar sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia! E uma coisa que eu tenho aprendido numa pregação que eu escutei recentemente, que a fonte ela é fixa, né? Ela não se movimenta, mas podemos nos movimentar e levar outras pessoas até a fonte. Glória de Deus, a fonte ela é fixa. O Senhor Jesus, ele é a fonte. Ele está nos aguardando. Então é necessário que nós é que venhamos nos movimentar até o Senhor Jesus. É nós que precisamos tomar a iniciativa. É nós que precisamos tomar a decisão de querer caminhar para a fonte. É nós que tomamos a decisão de beber da água da fonte da vida, que fará de nós também uma fonte que também jorrará eternamente. Então é necessário que nós venhamos caminhar na direção dessa fonte. Aleluia! Jesus é a fonte. Caminhe até ela. Jesus é a água verdadeira. Um dia, nós também fomos sedentos, e alguém foi sal na nossa vida, e depois nos conduziu até Jesus. Olha que coisa preciosa. Um dia, nós também fomos sedentos. Um dia, nós ainda não tínhamos conhecimento da palavra. Um dia, alguém chegou até nós e trouxe uma palavra, e essa palavra, ela gerou sede em nossas vidas, e depois nós fomos saciados pela fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Então é a nossa obrigação gerar sede na vida das pessoas, falar do Evangelho, não importa para quem você está falando. Muitas das vezes a gente prega muito sobre pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas tem muitas pessoas que um dia já caminharam na presença do Senhor, mas perderam o seu sal. Então é nossa obrigação também levar essas pessoas que já conhece o Senhor Jesus, mas que perderam a sua essência, perderam o paladar, nós levarmos também para essas pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus. Muitas das vezes é um filho, muitas das vezes é um marido, é a esposa, é um parente que a gente ama muito, que conheceu a palavra do Senhor, que que já caminhou na presença do Senhor, mas que com o passar do tempo ela perdeu a sua essência, ela perdeu a sua função de ser sal. Então nós precisamos também ir até essas pessoas para que elas voltem a ter sede, para que elas possam ser uma fonte também que vão jorrar água eternamente, para que elas também possam voltar a fazer diferença na vida de outras pessoas. Então isso é muito importante, que nós venhamos também buscar por essas pessoas que também já caminharam na presença do Senhor e que muitas das vezes é só dar um abraço, muitas das vezes é só apertar a mão, dar a paz do Senhor, meu irmão, vamos caminhar novamente. As portas da igreja estão abertas, vamos lá, vamos escutar uma palavra do Senhor, apresentar Jesus novamente, porque às vezes as pessoas que se afastaram da presença do Senhor, ela verdadeiramente perde a sua identidade, elas não se reconhecem mais perante o Senhor. Então é como se elas tivessem tido uma amnésia espiritual. Então é necessário que nós venhamos pegar essas pessoas novamente e apresentar novamente o Senhor Jesus para eles. Aqui é o Senhor Jesus. Você lembra dele? Tudo que ele já fez na sua vida? Então ele está aqui novamente, caminhar com essa pessoa novamente até a fonte, levar ela novamente à presença do Senhor Jesus. Aleluia! Olha como importante nós somos o sal da terra. Não é o que Jesus diz que nós somos? Então que nós não venhamos perder a nossa essência, que é de verdadeiramente fazer essa diferença na vida das outras pessoas. Nós podemos até ser rejeitados, mas nunca seremos pisados pelo mundo. Nós até podemos ser rejeitados. Muitas pessoas, muitas das vezes, podem verdadeiramente não querer ser salgadas. Podem querer verdadeiramente não receber esse sal. Mas que nós não venhamos permitir que essas pessoas venham querer nos pisar. Não. Elas não querem aceitar. É ela com o juízo dela, com as consequências dela. Mas isso não significa que a gente tem que desanimar. Porque, volto a dizer, muitas das vezes, a gente quer voltar a salgar a vida das pessoas que nós amamos. Mas essas pessoas não querem receber novamente a presença do Senhor Jesus. E muitas das vezes, quando a gente não tem sucesso com os nossos, a gente às vezes fica um pouco frustrado, né? Poxa, eu falei de Jesus novamente pro meu marido, pro meu filho, ele não aceitou. Acho que também não é para mim, não. Aí você vai ficar igual essa pessoa, vai perder a sua função, vai deixar de ser sal e vai ser pisado pelo mundo. Então que nós, ainda que as pessoas venham rejeitar, que nós venhamos ser sal na vida dela, mas que a gente continue sendo sal. Que a gente não venha perder a nossa essência.
Amém.
Não importa o que aconteça, não importa se você não está sendo bem recebido com a palavra do Senhor, aonde você chegar, não importa. O importante é você fazer a sua função, que é ser sal. Em nome de Jesus, amém?
Aleluia.
Aleluia. Não desista de ser sal. Não desista. Glória de Deus. Aleluia. Existe algo mais precioso que o sal e o ouro, que é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Verdadeiramente, existe algo muito mais precioso que o sal. O sal é uma simbologia. O sangue de Jesus, ele é eterno. O sangue de Jesus, ele é real. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus, ao qual o Senhor Deus entregou o Filho dele unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não perca a sua essência, mas que tenha a vida eterna. Então, muito mais precioso do que o sal é o próprio sangue de Jesus. Então, que o sangue de Jesus venha ter verdadeiramente poder sobre nossas vidas. Que o sangue de Jesus venha nos lavar de todo pecado. Que o sangue de Jesus venha nos purificar, nos renovar. Que o sangue de Jesus venha nos livrar de todas as amarras do inferno. Que o sangue de Jesus venha nos purificar. Que o sangue de Jesus venha fazer o efeito necessário sobre nossas vidas. Que nós nunca venhamos rejeitar o sangue de Jesus. Que nós não venhamos anular o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Aleluia. Quantas vezes nós rejeitamos o sangue de Jesus nas nossas vidas? Quantas vezes nós verdadeiramente não damos a verdadeira importância a tudo que Deus fez por nós? Quanto verdadeiramente nós temos rejeitado essa palavra preciosa, esse maná precioso que tem sido derramado sobre nossas vidas? Oh, meu Deus, que nós venhamos ter essa compreensão cada dia mais da Tua Palavra, Senhor. Oh, meu Pai, o teu sangue é algo mais precioso. O sangue de Jesus não tem preço. Ele não pode ser comparado com nenhum tipo de sal. O sangue de Jesus, ele não pode ser comparado com nenhum tipo de pedra preciosa, um metal precioso. O sangue de Jesus, ele tem todo o poder. O sangue de Jesus é que tem a vida. O sangue de Jesus que é o caminho, que é a verdade. É o sangue de Jesus que nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Que esse sangue de Jesus venha fazer a diferença em nossas vidas verdadeiramente. Para que nós venhamos tendo essa compreensão do sal, que é esse sal, mas que o sal é apenas o simbólico, o real é o sangue de Jesus que tem poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, eu gostaria de estar chamando louvor, para que nós possamos, nesse momento, trazer uma reflexão através do louvor, da importância desse sangue de Jesus que tem todo o poder. Aleluia! 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 E nesse momento, enquanto o louvor está se preparando, eu gostaria de lançar um desafio sobre a vida de cada um de vocês que está aqui presente, de cada homem e mulher que está aqui nessa hora, que escutou essa mensagem que foi falada agora através do coração de Deus para nossas vidas. E eu queria que você pudesse, no decorrer desta semana, se lançar verdadeiramente como sal na vida de alguém. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você sabe a pessoa exata que você tem que ser sal na vida dela. Então, não tarde, procure essa pessoa e comece a falar para ela de Jesus novamente. Talvez essa pessoa já tenha até ouvido falar de Jesus. É possível que essa pessoa já até sentou nesse banco aqui algum tempo atrás. É possível sim. Chama essa pessoa, ainda que seja no particular. Meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, meu amor, minha esposa amada, meu marido querido, deixa eu te falar algo. O sangue de Jesus tem poder sobre sua vida. E fale do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Torne a dizer para ela o quanto ela é preciosa. Para que ela venha ser salva novamente. Para que ela venha recuperar o paladar. Para que ela venha recuperar a função dela de ser a diferença. Chame essa pessoa e fale para ela do amor de Cristo novamente. Diga para ela novamente o que o Senhor Jesus já fez na vida dela. Diga o quão precioso é o sangue de Jesus que faz toda a diferença na sua vida. Fala para ela. Fala para essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lance esse desafio sobre sua própria vida. Aceite esse desafio e vá em direção dessa pessoa. Pode ser que seja mais de uma pessoa, pode ser que seja duas ou três pessoas, mas Deus, ele vai te dar estratégia, vai fazer você chegar até essa pessoa. E quando você estiver de frente com essa pessoa, não fique tímido, não tenha medo, ainda que ela venha talvez no primeiro momento dizer que não, mas você lançou o sal e vai temperar ela novamente, ela vai recuperar. Não se importe se você ainda receba ou não, mas essa pessoa, ela vai guardar esse tempero que foi lançado sobre a vida dela. Ela vai receber. E eu creio em nome de Jesus que essa pessoa, ela vai voltar e vai te procurar e vai dizer: Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor preparou essa pessoa que trouxe essa palavra, que fez a diferença na minha vida. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso, Pai. Aleluia.
Deus, leva-me além a todas as alturas, onde ouça a tua voz, arriba para além, onde posso me achegar, somente pelo sonho.
Permita que o sangue de Jesus venha fazer a boa obra sobre sua vida.
acredita que o sangue de Jesus veio te restaurar, te renovar, trazer sobre a tua vida aquilo que você já perdeu da sua essência? E muitas das vezes você um dia foi salvo, salvou, fez a diferença, e hoje você está insípido, e você está hoje sem sabor. Mas saiba que o Senhor vem te renovar e fazer de você uma fonte de água viva que vai jorrar. Continuar falando poderosamente nos nossos corações. Eu queria fazer uma oração antes de encerrar, para que nós possamos receber mais de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Ô Senhor, eu tenho falado constantemente a tua igreja, Pai. Sempre tem algo, Pai, para falar no nosso coração. Oh, aleluia, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial. E que essa palavra, Senhor, que não é minha, essa palavra é sua, Pai. E que essa palavra venha produzir, Pai, algo novo em nossas vidas, de tal maneira que nós venhamos recuperar o sal, Pai, para que nós possamos ser verdadeiramente aquilo precioso que o Senhor diz que nós somos. Para que nós venhamos, Pai, ter a função necessária, que é gerar a sede na vida de outras pessoas. Para que nós possamos segurar essa pessoa pela palma da mão e conduzir a Ti, Deus, que é a fonte da água viva que jorra e que faz de nós também transformar em também fonte que vamos jorrar eternamente na vida de outras pessoas, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, a cada dia mais, Senhor, descansar em Ti, confiar em Ti, repousar, Pai, sobre os Teus braços de amor, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos, Pai, permitir, Senhor, retroceder nem voltar atrás. Que nós não venhamos permitir, Pai, transformar em sal que não faz nada a diferença. Porque se isso acontecer conosco, o homem vai pisar em nós, Pai. E não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor tem para nós, Pai, algo do novo em nossas vidas, Pai. Então que tudo venha se fazendo para cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos ter esse sal, Pai. Que o Senhor, Pai, garante que nós somos, Deus, para fazer a diferença. Que aonde nós chegarmos, Pai, que as pessoas possam perceber algo novo em nossas vidas, algo diferente. E para que nós possamos declarar que o Senhor é o Deus de nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Deus. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus.
Da tua misericórdia, do teu amor que é infinito, Senhor. Nos cobre com teu sangue, Deus. Nos cobre, Senhor Deus, com teu sangue. Eu não sei que tu filhos, Senhor, e não enfrentar essa semana, Senhor. Eu só sei que tudo e em todos os momentos lá o Senhor estará. Que cremos em ti, Senhor. Cremos, Senhor Deus, no teu amor, Senhor. Então, Senhor Deus, nos permita, Senhor, uma noite abençoada.